Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
Este podcast tem o apoio de
Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vá, pessoal. Always a step ahead.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de o mais famoso podcast sobre calçado. Hoje tenho aqui comigo duas convidadas e o Rui Oliveira, como sempre. Olá, Rui.
Olá, Pedro.
Nossas convidadas é Marta Ferreira, que é engenheira do ambiente e CEO da empresa MRF Consultoria Ambiental, e Juliana Cruz, que é engenheira têxtil e CEO da NIT, uma spin-off da Universidade do Minho focada na investigação e inovação sustentável. Obrigado a todos por estarem aqui presentes neste podcast. Hoje o nosso tema vai ser sobre a diretiva Greenwashing. O Parlamento Europeu, no mês de janeiro, aprovou uma diretiva que tem como objetivo melhorar a rotulagem dos produtos e proibir a utilização de alegações ambientais enganosas. A diretiva vai ter agora que ter a aprovação do Conselho Europeu e depois vai ser publicada no Jornal Oficial dos Estados-membros, e que depois dispõe 24 meses para converterem esta legislação, para a incorporarem na legislação nacional. Portanto, esta é conhecida como a diretiva Greenwashing e vai ter um efeito grande na indústria da moda, no calçado, nos têxteis. Marta, começava-te por perguntar, e como é engenheira do ambiente às tantas, é bem mais capaz do que eu para definir, o que é o greenwashing?
Bem, obrigada antes de mais pelo convite. Bem, o greenwashing é uma prática que já existe desde sempre. Portanto, a palavra é que é assim mais chamativa, digamos assim, mas no fundo o greenwashing é... Portanto, são práticas na qual uma empresa ou uma organização portanto, tenta fazer com que os seus produtos, as suas políticas ou os seus serviços, portanto, pareçam mais amigas do ambiente do que aquilo que são na realidade. Portanto, quando nós dizemos que temos um sapato que é sustentável, portanto, na realidade não estamos a dizer nada. Não estamos a dizer nada, com isto quero dizer o quê? Que para o produto ter uma rotulagem que efetivamente seja mais amiga do ambiente, portanto, tem que ter aqui uma base, tem que ter aqui um critério que possa definir, digamos assim, definir esse produto como sendo amigo do, sustentável, como ser um produto sustentável. Basicamente, é tudo o que aparece na rotulagem dos produtos no supermercado, isso vê-se em quase todo lado, quando diz amigo do ambiente, ou ecológico, ou sustentável, e portanto, como não há base científica ou não há um processo que defina essa certificação, portanto, no fundo é publicidade, é marketing enganoso, que é exatamente isso que a diretiva vem combater através da introdução de políticas e de regulamentação.
Era essa a pergunta que eu queria fazer desde já a seguir, em que é que consta, mais específico possível, esta diretiva que possa afetar a indústria da moda?
Assim, a nível da rotulagem dos produtos, a Juliana pode falar, portanto, nesse contexto, porque ela tem experiência, já é um trabalho que a NIT vai fazendo, mas basicamente, e pode dar exemplos do que é que já está a ser feito, por exemplo, em França, a nível desta matéria. Basicamente, no fundo, a diretiva vem retirar do mercado e dos rótulos, portanto, mensagens, determinadas palavras que, portanto, lá está, amigo do ambiente, sustentável, ecológico, que na realidade não tendo nenhuma base científica ou não tendo um...
Que não possam ser comprovados.
Exatamente, ou seja, tem que ser comprovado que aquele produto segue aqueles critérios para poder, no fundo, dizer que é amigo do ambiente ou do que for. Nesse sentido, a Juliana pode ajudar nessa matéria e... e explicar o que é que já estão a fazer a esse nível em França, por exemplo.
Vamos então passar aqui para a Juliana. Juliana, rótulos ecológicos dos produtos?
Existe uma nova linha que está a orientar a comunicação dos produtos ecológicos, que se chama até Passaporte Digital. Embora isso ainda não está completamente bem definido, há mercados europeus que já têm isso em implementação no terreno, que é o caso dos mercados franceses e os mercados alemães, onde já proíbem determinadas palavras, ou seja, há determinadas palavras que não podem ser utilizadas. Imaginemos, nós conhecemos muito na área da moda o algodão biológico, e a palavra biológica só pode ser utilizada em determinadas condições e com provas claras, mensuráveis, que existe realmente, que a sua origem é biológica. E está a ser aplicado em inúmeras atividades da área do marketing. Ou seja, todas as alegações que são colocadas na área do marketing têm que ser provadas. Isto muda completamente o paradigma do mercado, porque hoje nós podemos dizer tudo o que queremos com o produto, mas não precisamos de provar. Com esta nova diretiva, nós vamos ter que ter cuidado com aquilo que comunicamos, porque vamos ter que provar. E isto vai mudar um bocadinho também o paradigma do hoje. Porquê? Porque até hoje a responsabilidade estava muito no produtor, e agora a responsabilidade é partilhada por toda a cadeia, inclusive a da marca, que até hoje não tinha responsabilidade, e por exemplo no mercado francês ela já tem responsabilidade. E por isso isto dos novos rótulos, dos novos caminhos da área da ecologia, vai ter que ser tudo mensurável, onde já existem inúmeras ferramentas, já existem marcas que estão atrás destas ferramentas, que estão atrás destes rótulos, que embora eles ainda não estejam totalmente validados o que é que vai estar, já sabemos o que é que temos que ter lá. Vamos ter que mostrar qual é o impacto verdadeiro do produto em termos ambientais. Imaginemos qual é o consumo de água, qual é o consumo de energia, qual é a sua pegada de carbono. Isto vai ter que ser claro e segundo regras e diretivas claras. Isto vai ser muito positivo para as marcas, porque elas vão ser possíveis de comparar verdadeiramente. Isto pode dar à indústria uma mais-valia, porque hoje muitas vezes olhamos para um produto e olhamos para o preço. E com estas novas regulamentações e as regulamentações no sentido do produto e da forma como comunicamos, não podemos olhar só para o preço, ou seja, vamos poder comparar verdadeiramente os resultados. E eu acho que ainda vai trazer algo melhor, que é vamos ser transparentes para com o consumidor e vamos lhe dar informação assertiva. E por isso Rui, vai mudar um bocadinho.
Rui, há muito greenwashing na indústria do calçado. Tu que trabalhas todos os dias, de manhã à noite com o calçado, há muito greenwashing, pelo como vos falar?
Sim, é uma pergunta difícil, mas eu acho que existe...
Eu conheço casos e acho que toda a gente que esteja um bocadinho ligada à indústria do calçado conhece alguns casos engraçados. Engraçados que não têm piada nenhuma, mas pronto, conhecem casos de greenwashing.
Ora, é natural que existam empresas, que existam marcas que tenham uma preocupação com a questão ambiental, que as levem a tomar algumas medidas no sentido de melhorar a sua cadeia, desde a cadeia de fornecimento até o impacto que possam ter a nível ambiental daquilo que são as suas produções. No entanto, ainda existe muito marketing falacioso em relação àquilo que é a verdadeira sustentabilidade aplicada ao conceito da produção e da venda de um determinado produto. Eu acho que as grandes marcas em particular têm-se preocupado bastante em atingir um consumidor que cada vez é mais preocupado com estas iniciativas ambientais. No entanto, nós conhecendo o seu processo de fabrico e apenas, Pedro, tomando em consideração, por exemplo, que no calçado existem 5 países, ou seja, 85%, grosso modo, da produção de calçado está no hemisfério sul. Estamos a falar da China, do Vietnã, da Indonésia e da Índia, portanto, onde grande parte da produção de calçado mundial é feita. Falamos de cerca de 24 mil milhões de pares feitos por ano. Falámos que Portugal estamos a falar na ordem dos 80 milhões de pares, portanto representamos uma muito ínfima e muito pequena parte daquilo que é a produção global. tendo em consideração que grande parte da cadeia de fabrico está situada nesse hemisfério sul, e sabendo nós que muitas das certificações e daquilo que é preocupação ambiental nestes países são de certa forma adulteradas face àquilo que são as nossas regras de competitividade no mercado, só isso, por si só, já é um fator que nos leva a pensar que muito daquilo que são as informações e o marketing relativo à sustentabilidade é falacioso. Portanto, não existe um efetivo controlo daquilo que é feito em grande parte do mundo. Eu dou um exemplo que existe, por exemplo, em relação à indústria dos cortumes. A regra do Leather Working Group, da certificação para o curtimento das peles e para o tratamento químico das mesmas e o acabamento, é diferente em Portugal e na Índia. Estamos a falar que atingir a certificação Gold, ouro, que é a certificação mais, é o nível mais elevado da certificação no Leather Working Group, tem parâmetros distintos em Portugal e na Índia. E isto nunca deveria acontecer, isto deveria ser uma norma global e naturalmente que os pressupostos têm que ser exatamente iguais para que também a competitividade e aquilo que representa no impacto ambiental que possa ter a fabricação daquele produto sejam mensuráveis. Caso contrário, é tudo falacioso. Portanto, eu diria que nessa parte apenas o conceito é interessante de anunciar, no entanto, aquilo que está por trás ainda falta fazer muito.
Eu queria voltar aqui aos rótulos e àquilo que disse a Juliana, e esta pergunta tanto poderá ser para a Marta como para a Juliana, às tantas para as duas. Portanto, os rótulos vão ter que ser provados de alguma forma com base em certificações oficiais ou criados pelas autoridades públicas, e é isso que diz a diretiva. Portanto, neste momento, eventualmente, não existirão já sistemas de certificação, não existem, eventualmente, sistemas de certificação já adaptados a esta diretiva. Existem alguns que poderão estar já nesse caminho. Pergunta que eu faço, por exemplo, o RCS ou o GRS, neste momento, pode-se dizer, se eu estiver a dizer errado, corrijam-me, por favor, que, por exemplo, 30% dos materiais usados num determinado sapato provém de materiais reciclados. Isto é algo que estas certificações podem comprovar. O caminho será este tipo de certificações? É isto que as fábricas de calçado, de têxteis, vão ter que seguir e que certificar? Não sei quem de qual das duas gostar, quer responder esta pergunta.
Eu começo e depois a Marta complementa com as certificações.
Muito bem, Juliana.
Do ponto de vista do passaporte digital, o passaporte digital vai um bocadinho mais além, que é, não é tão importante saber a percentagem de reciclados que está lá, é mais importante perceber o seu impacto, perceber a sua rastreabilidade e a sua origem e toda a cadeia, e ser transparente a sua movimentação e depois qual é o seu impacto para com o ambiente, os consumos de água, os consumos de energia, a pegada de carbono, por aí fora. E aí é algo que eu posso estar a utilizar um reciclado, mas eu tenho vários reciclados, eu posso ter 50-50, e destes 10 tipos de 50-50 reciclados, uns são mais vantajosos para o ambiente do que outros. Por isso, quando temos uma certificação, imaginemos GRS ou outro tipo, vai-me dizer só a percentagem e vai-me dar a rastreabilidade, não me vai dar o impacto e a pegada daquele produto. E o que vai trazer este passaporte digital é verdadeiramente a pegada. Isto já é possível fazer. As empresas podem fazê-lo hoje. Há ferramentas para medir. A única coisa que ainda não existe é a forma de apresentar, que a diretiva vai obrigar uma forma específica. Mas as empresas já podem medir, já podem comunicar e já podem colocar nos seus produtos. Isto já é possível.
Marta, não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas eu lançava também uma pergunta na sequência disto, é que se poderemos esperar nos próximos meses, eventualmente, novas certificações que vão de encontro a esta diretiva da União Europeia?
Certificações eu não diria, portanto, eu diria que há de ser harmonizado aqui, portanto, no fundo, um sistema. Eu acho que não lhe podemos chamar propriamente certificação, Mas haverá com certeza um sistema que diga, portanto, como é que essa rotulagem terá que ser feita, portanto, e não é propriamente uma certificação, será uma espécie de regulamentação, não sei como é que isto será transposto para a lei nacional. Juliana, não sei, talvez uma lei, decreto-lei, regulamento, como é que achas que isto poderá vir a ser?
Isto vai ser um regulamento obrigatório na União Europeia, em que todas as empresas que comercializem em território europeu terão que cumprir, e isto vai ser uma vantagem competitiva para todos, porque todos vão seguir as mesmas regras, pegando naquilo que o Rui Oliveira colocou, que hoje não estamos, pelo menos em terreno europeu, vamos estar sobre as mesmas regras.
Portanto, isto, Pedro, para dizer o quê? Que isto será de caráter obrigatório, ou seja, a certificação não é uma questão obrigatória, é uma questão que, por norma, são as marcas que solicitam às empresas. Acaba por ser obrigatório porque depois a empresa, se não tiver aquela certificação, não consegue efetivamente vender o produto, mas é de caráter voluntário, enquanto que o que estamos aqui a discutir, tudo que são diretivas europeias, não só nesta matéria, mas outras questões, portanto isto é regulamentação, ou seja, é lei, é obrigatoriedade. E portanto é como a Juliana diz, ou seja, quem vender para dentro do espaço europeu terá que cumprir exatamente os mesmos critérios, e será mais fácil, mais transparente para todas as empresas. Nesse aspecto, ou seja, não haverá aqui portanto, uns que possam fazer de uma maneira ou de outra, que possam, portanto, conter custos. Muitas vezes o que é que acontece? Isto também traz custos, não é? Às empresas, e a dificuldade muitas vezes também das empresas mais pequenas, pelo menos, tem a ver com isto. E assim, ou seja, é harmonizado, toda a gente tem que cumprir, os custos são iguais para todos, as regras são iguais para todos, e portanto um não pode vender o par a 5 euros e o outro a 7,5. Portanto, nesta matéria será uniformizado.
Eu queria fazer então uma última pergunta, e também eventualmente será para as duas. Eu vou começar pela Marta e depois ia pedir à Juliana eventualmente para comentar ou completar. Se eu tiver uma fábrica de calçado ou de têxteis, vai ser muito semelhante, o que é que eu deveria estar a fazer neste momento?
Primeiro, eu acho que o básico dos básicos é começar a monitorizar, que é isto que a maior parte das empresas não faz, e coisas mesmo muito, muito básicas que qualquer certificação hoje em dia de produto ou ligada ao ambiente pede, que é monitorizar consumos, coisas como água, energia, portanto, os insumos, nomeadamente produtos químicos relacionados com colas, diluentes, etc. Portanto, garantir o cumprimento legal, portanto, da organização no que respeita a matérias do ambiente, acho que é fundamental, porque muitas empresas ainda não cumprem, relativamente à questão de monitorização de chaminés, portanto, ter as licenças todas ok, porque isso é a base para qualquer processo de certificação. Portanto, por norma, a certificação vai beber aos requisitos legais. E uma grande parte das empresas não consegue depois garantir essa parte. Portanto, eu diria que começar já por essa parte, tudo o que possam, portanto, eventualmente, mesmo a nível de fundos europeus, na questão energética, portanto, garantir que têm energia renovável, colocação de painéis, para depois, portanto, quando este alinhamento for obrigatório, e uma vez que estas regras vão beber muito à questão do impacto ambiental, portanto, no fundo é perceber aqui, para eu produzir um par de sapatos, quanta água é que eu preciso, quantos produtos é que eu preciso, portanto, quantos quilowatts de energia é que eu preciso. E quando esta questão já for obrigatória, portanto, já haver aqui um trabalho de base que é muito importante as empresas garantir. E depois aí, portanto, pegar nessa parte e começar a alinhar com a diretiva, que a Juliana, nesse aspecto, pronto, pode dizer o que é que será e eventualmente necessário a empresa garantir.
Juliana, passo-lhe a palavra, e também com uma questão, se a ISO 14001 poderá ser um bom ponto de partida.
É um excelente ponto de partida. É um excelente, porque as empresas que ainda não começaram nenhuma destas certificações, nenhum destes caminhos, têm que começar por algum lado para se estruturar e mapear. Por isso, a primeira etapa é realmente mapeamento de processos, produtos, cadeias de abastecimento, ou seja, que muitas vezes não temos isso de uma forma clara e transparente e trabalhar com os tais dados de tudo o que temos. Esse mapeamento é importante. Por isso, quando não temos, a ISO 14001 vai nos ajudar a construir esse processo. A segunda coisa é a capacidade de ter rastreabilidade. Não é só dentro da organização, mas de toda a cadeia. Rastreabilidade associada...
Juliana, permite-me interromper. Sim. Só aqui para dizer uma coisa, Rui. No calçado é muito difícil ainda, em grande parte das empresas, garantir esta questão da rastreabilidade. Portanto, ter um bom sistema informático que permita aqui, portanto, ver na cadeia de onde é que vêm os materiais, os consumos dos materiais, é mesmo muito, muito, muito importante neste tipo de processo. E é um caminho que eu acho que o calçado neste momento ainda não conseguiu. Juliana, desculpa.
Não há problema. Depois, claramente começar por medir efetivamente a sustentabilidade. Falámos só numa palavra, mas existem inúmeras coisas que nós podemos começar a medir. Qual é a pegada carbónica da empresa? Qual é a pegada carbónica do produto? Qual é a avaliação de ciclo de vida de um produto dentro da empresa? Fazer um relatório de sustentabilidade, que é mapear toda a sustentabilidade da organização.
Juliana,
e de todo o seu envolvente, sim.
Permite-me interromper-te novamente.
Claro.
Só deixar aqui esta nota, uma vez que a Juliana tocou neste ponto dos relatórios de sustentabilidade. Atenção que isto também é regra europeia. Já para as empresas, portanto, que estão cotadas em bolsa, já é obrigatório. Portanto, Bruxelas já obriga a que seja feito. Isto vai trazer que, nos próximos anos, mesmo para as empresas, para as PMEs, portanto, que estão no abastecimento de grandes empresas, portanto, isto já vai ser também uma obrigatoriedade, uma regra. Inclusive, eu já tive, por exemplo, clientes que já me abordaram sobre essa matéria, porque os financiamentos no banco, portanto, já começam a questionar sobre esta matéria, relatórios de sustentabilidade. Ou tivemos um caso que há pouco, no final do ano passado, inclusive, falamos eu e a Juliana, portanto, de uma empresa que queria aceder a fundos europeus e no banco, portanto, um financiamento qualquer que estava relacionado também com fundos, e no banco disseram: ok, nós só podemos andar para a frente se vocês tiverem um destes rótulos, e portanto, e deram à escolha, no fundo, à empresa. Portanto, é importante também perceber que isto vai ter influência, portanto, no financiamento das empresas, ok?
Juliana, não sei se quer concluir.
Sim, por último, para a conclusão, eu acho que as empresas não têm que ir a isto tudo uma única vez, mas é importante começarem a fazer o caminho enquanto temos tempo e que não é totalmente obrigatório, porque dá-nos flexibilidade de distribuir o investimento que é necessário para fazer isto e para depois poder trabalhar de uma forma diferenciadora também no mercado. Eu também muitas vezes gosto também de mostrar aos empresários que, quando olhamos para esta questão da sustentabilidade, olhamos isto como um custo, mas isto pode não ser um custo. Duas coisas: isto pode nos trazer rentabilidade, porque olhamos para este mapeamento e vemos realmente muitas vezes onde estamos a perder efetivamente dinheiro, porque podemos otimizar e inovar com sustentabilidade e podemos aumentar a rentabilidade. E gosto sempre também de deixar esta frase, que é: qual é o custo de não fazer nada? Qual é o custo de não fazermos nada até entrar a regulamentação? Isto é importante, deixar isto no pensamento.
Muito bem. Rui, uma última pergunta para ti antes de avançarmos para as notas finais. Eu, pelo que eu conheço da indústria do calçado, as principais empresas, fábricas de calçado, não vão ter problemas em adaptar-se a esta nova diretiva, a esta nova legislação, mas aquelas mais pequenas vão voltar a sofrer porque não têm os mesmos meios, as mesmas condições que têm empresas maiores. Concordas?
Sim, naturalmente. Concordo completamente e acho que, antes de responder à tua pergunta, até para enquadrar nos comentários que tanto a Marta como a Juliana fizeram, Existem aqui duas ou três situações que eu gostava apenas de colocar em cima, de tocar neste assunto. Ou seja, uma tem a ver com a questão das autoridades competentes, nomeadamente do ponto de vista da decisão política ou dos governos, e da legislação. Outra tem a ver com a questão da indústria e outra tem a ver com a questão do consumidor. Na questão política ou das autoridades competentes, é natural que estas diretivas, por exemplo, a diretiva que sai agora da União Europeia para precisamente os países membros, parece-me a mim de uma injustiça grande que essa diretiva não possa ela mesma ser aplicada àquilo que é a entrada externa de produto que é feito e que é importado de fora da União Europeia para dentro da União Europeia. Portanto, nós estamos, eu costumo dizer, e acho que toda a gente vai perceber, nós estamos a morrer lentamente na União Europeia. Portanto, estamos a aplicar um conjunto de regras e um conjunto de diretivas que fazem todo sentido, ok, fazem todo sentido no seu objetivo final, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da competitividade, da proteção da nossa indústria, nós não o estamos a fazer e depois estamos a beneficiar aqui aquilo que seja o poder económico do consumidor. Portanto, se tem mais poder económico, pode optar por um produto que lhe oferece estas garantias, caso contrário vai optar por um produto do preço que for mais barato e naturalmente que eles podem vir, grande parte deles, dos países onde isto não existe. Portanto, do ponto de vista político, era importante olhar para isto na União Europeia, da mesma forma que é importante olhar em Portugal, naquilo que nos compete e que nós podemos fazer de legislação, é incentivar as empresas a fazer rastreabilidade, dando-lhe eventualmente algum tipo de benefício, porque nós estamos a aplicar o conceito de rastreabilidade, e muito bem, porque o conceito de rastreabilidade não é só aquilo que vai acontecer em relação à visibilidade que vamos ter de toda a cadeia, de todo o processo produtivo, mas aplicando uma cadeia de rastreabilidade que atenda a determinados pressupostos, atingindo determinados objetivos de redução do impacto ambiental, seja do ponto de vista da pegada carbónica, seja da emissão de gases poluentes, etc, 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 nós deveríamos eventualmente criar algum tipo de benefício às empresas que optassem por aí, para que isto não fosse efetivamente aquilo que referiram como um custo, porque de facto se torna um custo, e o custo de ser competitivo hoje em dia na indústria do calçado e têxtil é enorme. Portanto, estamos a falar de uma competitividade muitíssimo grande, e todos esses custos têm que ser padronizados. No entanto, aqui os governos deveriam olhar para isto. Do ponto de vista da indústria em si, a rastreabilidade não é só importante pela visibilidade que ela tem. A rastreabilidade é importante para a organização interna da empresa. Portanto, nós estamos a falar de melhorar ou de garantir uma qualidade superior, uma melhor gestão dos materiais, eventualmente uma redução dos níveis de stock, dar mais confiança aos nossos clientes, um apoio, ou seja, uma melhoria efetiva na tomada de decisões. Portanto, a rastreabilidade em si já nos permite a nós ter um conjunto de benefícios que, independentemente do objetivo final que ela tem, dentro da organização interna vai melhorar. E depois, estamos a falar do consumidor. O consumidor está efetivamente informado relativamente à rastreabilidade? O consumidor está efetivamente virado para estas questões? Nós sabemos que existe um nicho de mercado que está preocupado com estas questões, mas na sua globalidade, eu diria que a sua ampla globalidade, não está preocupado com esta questão da rastreabilidade. Portanto, a questão da rastreabilidade, pois, é importante, porque existem estas diretivas, estes processos, estas certificações, e parece que toda a gente tem que cumprir, porque que existe uma diretiva para cumprir, e efetivamente o objetivo de aplicar para tornarmos o produto, ou seja, para tornarmos o produto mais transparente, mais claro, e para que todas estas práticas sejam respeitadas, no final não parece ser esse o objetivo. Parece que estamos mais a ir atrás da questão da diretiva e de obedecer a um conjunto de regras, propriamente estar a olhar isto pela questão da rastreabilidade. Isto para responder a quê? A que será extremamente difícil estas pequenas empresas também que possam optar por este meio, porque essas pequenas empresas estão elas próprias muito sujeitas a este fator de competitividade, preço. Portanto, na grande parte das vezes não vão fazer. Agora, as grandes empresas que eventualmente possam subcontratar estas empresas, essas sim, através de algum apoio, que a ISO também já permite isso, ok, fazer algumas auditorias complementares àquilo que são a subcontratação, essas sim têm alguma responsabilidade social de fazer a implementação destas regras ou das mais básicas, numa fase inicial, junto destes pequenos parceiros. Aí sim parece-me que será possível fazer.
Muito bem, vamos avançar para as notas finais. Marta, alguma nota queira partilhar connosco?
Não, essencialmente dizer que é mesmo muito importante, portanto, as empresas começarem a trilhar este caminho para não ficarem para trás, e subscrevo na íntegra o que o Rui, portanto, falou agora, que efetivamente, portanto, isto faz com que não sejamos competitivos, isto traz muitos custos à empresa, custos muitas vezes que as empresas não conseguem depois imputar ao cliente, não é? São custos de contexto e efetivamente é preciso haver aqui regulamentar, certo? O critério tem que ser igual para todos, certo? Mas também acho que é muito, muito importante tudo o que entra fora da UE, portanto, dentro da UE, portanto, garantir que cumpre exatamente os critérios, portanto, que nos são exigidos a nós. E efetivamente também deixar aqui a nota de que os consumidores, há efetivamente uma parte dos consumidores que está preocupado com esta matéria, mas a grande maioria das pessoas está preocupada com o dinheiro que tem no bolso, portanto, ao final do mês, e que esta matéria não é, digamos assim, a primeira escolha. E, portanto, é preciso, do ponto de vista das empresas do setor privado, começar a tomar algum caminho, mas também é preciso que os governos olhem para estas matérias e que não seja só legislar e regulamentar, porque a regulamentação a nível de ambiente em Portugal é muito, 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 muito pesada. As coimas são muito, muito, muito pesadas. E é preciso haver aqui algum bom senso, de maneira a que isto consiga, efetivamente, evoluir e andar para a frente.
Obrigado, Marta. Juliana, alguma nota final queira partilhar?
Sim, tenho aqui algumas notas que eu acho que é importante para o empresário da área do calçado. Primeiro, tirar partido desta regulamentação para ela não se tornar um custo para a organização, mas sim para melhorar a sua rentabilização. E este pode ser o início do caminho, porque se olharmos para ela e tirarmos proveito de parte dela, vai-nos melhorar a rentabilização, vai-nos dar diferenciação no mercado e pode dar a oportunidade de inovar. Segunda questão, que também é importante deixar aqui como nota, há um conjunto de incentivos fiscais e financeiros que podem apoiar estas empresas neste caminho. E por isso é importante aproveitarem estes incentivos para começar a trabalhar estes ambientes, digamos assim, estas novas regulamentações, embora elas ainda não estão completamente em pleno, mas trilhar o caminho para estarem preparados e ter este aproveitamento. E por fim, olharem também para isto não como custo, mas como oportunidade de não trabalhar o preço, de trabalhar a diferenciação e a inovação.
Rui, as tuas notas finais?
A minha nota final, penso que quanto ao tema do podcast, a Marta e a Juliana fizeram as suas notas finais e naturalmente nas suas intervenções, que respeito, acho que já está tudo dito. Eu queria apenas fazer uma nota final que nada tem a ver com o tema, tem tudo a ver com aquilo que foi o trabalho que tu, Pedro Fonseca, a nota final é para ti, portanto, para o Pedro Fonseca e para o Felgueiras Magazine. O Pedro Fonseca e o Felgueiras Magazine estiveram a acompanhar a MICAM e a Linha Pele, portanto, as principais feiras no setor de calçado que decorreram em Milão, e eu penso que todos os trabalhadores e todos os felgueirenses estarão muito contentes, e aqueles que trabalham também na indústria de calçado e não só em Felgueiras, mas um pouco por todo o norte de Portugal, estão muito contentes com aquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo Felgueiras Magazine, que teve o cuidado de visitar quase todos os stands, desde os stands de fornecedores dos materiais na linha da pele até aos stands das empresas de calçado, e fez um trabalho que eu acho que até à data nunca tinha sido feito, que foi mostrar aquilo que é a realidade da indústria numa feira de calçado, e fizesse isto de forma exemplar. Os comentários nas redes sociais são mais que meritórios e justos daquilo que foi o excelente trabalho que tu desenvolveste. Portanto, muitos parabéns a ti, Pedro, e ao Falegres Magazine por mostrarem a outra realidade e aquilo que se faz, e o trabalho e o empenho e o esforço que muitos empresários fazem para estarem presentes nestas feiras e para levarem bom nome, naturalmente, não só desta indústria, mas do calçado e do Made in Portugal um pouco por todo o mundo. Parabéns a ti e ao Falegres Magazine, e agradecer à Marta e à Juliana a participação no podcast também.
Rui, eu agradeço muito os teus comentários e, se me permitires, vou estender também os teus parabéns à Patrícia, que me acompanhou na jornada a Milão a segurar a câmara, que acho que também é muito merecido. Teve-me lá a aturar durante 2 ou 3 dias e acho que é justo. E eu ia agradecer também todos os comentários que tenho recebido e que foram muitos, que resultaram destas nossas reportagens nas feiras em Milão. Uma última nota sobre este tema que eu queria dar. Eu, como consumidor, vou ficar contente em, daqui a 2, 3 anos, ter uns rótulos em que possa confiar quando vou comprar sapatos ou quando for comprar roupa. Chegamos assim ao fim deste episódio do podcast. Resta-me agradecer à Marta Ferreira, à Juliana Cruz e ao Rui Oliveira por terem estado aqui connosco. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. Eu e Rui estaremos de volta em breve com mais um episódio.